Uma família amaldiçoada pela luta livre e por um pai tóxico, assim, muito, muito, muito tóxico ao nível em que cada um dos filhos enfrenta um dilema próprio. É a história de Garra de Ferro, que não tem nada a ver com Homem de Ferro, não tem nada a ver com qualquer outra coisa de ferro, mas sim conta a história dos Von Erich, essa família amaldiçoada da luta livre do sul dos Estados Unidos, que enfrenta uma desgraça atrás da outra. Marcelo Hessel, Ju, meu guizo, meu Deus do céu, é tanto drama nesse filme, tanto drama, mas estamos aqui pra, enfim, pra falar de drama mesmo, e eu sei que vocês, né, têm seus dramas particulares aí com esse filme.
Muito drama, eu esperava mais, na real, bem mais. Porque assim, como uma pessoa que cresceu vendo Zac Efron na tela, teve todo...
Achei que você ia falar com uma pessoa que cresceu com luta livre.
É, eu também, já tava preparado aqui.
Porradaria desde criança.
Aliás, quase vim de sunguinha aqui, tá? Quase.
Inclusive, eu perguntei se a gente ia ter uma peruca pro resto.
É, peruca loura.
Eu preciso, meu cabelo já tá quase uma perucosa já. Aqui,
ó. Mas, como eu cresci vendo Zac Efron na tela com High School Musical, e aí fizeram todo um grande alarde sobre Garra de Ferro com a performance dele. Eu particularmente gostei e pra mim é um dos destaques do filme. Ele e o Holt McKellen de Mindhunter, que tá bizarro de tóxico e ruim. Você sente no olhar dele que ele quer tudo que ele vê pela frente, tipo, pros filhos dele. E aí dá o que dá, né?
É,
o que acontece.
A figura do Zac Efron, enfim, você já deve ter visto na internet, você não precisa nem saber o que é o Garra de Ferro e tal, porque tá na internet já há muito tempo, fotos do set.
Sim.
Falou, quem que é esse príncipe no estranho aqui?
Que, o que rolou, né?
É, não, o que que rolou que ele ficou desse tamanho, com esse cabelo e tal, ou seja, eu acho que essa estranheza de ver o Zac Efron nesse filme, eu acho que ele encarou de frente essa estranheza. Sim. Porque, enfim, né? Você, o ator, ele tá querendo ser reconhecido pela academia, reconhecido por todo mundo e tal, como alguém que se transforma e tal. Tem sempre esse fetiche do ator que se transforma.
Uhum.
Então, muitos atores fazem isso com maquiagem, fazem isso com emagrecimento e tal. No caso do Zac Efron, ele fez isso com a maromba. E eu acho que o fato dele ser uma criatura estranha, uma presença estranha, um corpo estranho, é a coisa mais interessante do filme. O diretor Sean Durkin, ele percebe isso, ele sabe disso. Isso tá no projeto do filme desde o começo, mostrando o Zac Efron correndo, mostrando ele se jogando na corda, mostrando ele, tipo, em close-up sem conseguir falar nada, só aquela cara sem expressão, assim. É a única coisa do filme que me parece sólida e real. O resto do filme é, tipo, tudo muito artificial e tudo muito... enfim.
Mas eu acho que artificial é ser bom, porque a luta livre é artificial, entendeu? Então, eu gosto dele ser artificial em diversos pontos e acho que o Zac Efron é uma força legal, porque, como você falou, Ju, ele tá numa crescente aí desde High School Musical, pegando comédias e agora com Ted Bundy e um drama com o Kevin Von Erich, né? Então, ele começou essa crescente de atuação e estabelece agora ele como o Kevin Von Erich, como essa cara dele gigante em widescreen na tela completamente modificada. E o artificial da luta livre, que é o que eles o tempo todo estão trazendo, né, essa teatralidade, eu senti que fez parte também da história do filme em muitos quesitos, como por exemplo, em vários momentos das entrevistas, né, que eles dão ali, que são necessárias ali do pré e do pós de cada apresentação, você tem muito exagero. E eu senti que cada atuação também tem o seu exagero particular. Eu acho que um pouco do Zac Efron de estar ali naquele momento de não conseguir falar, de às vezes até conseguir falar, mas não conseguir se expressar, é um exagero que precisava ter para poder trazer um pouco da veracidade ali do papel e também da dicotomia ali junto com luta livre, ou melhor, similaridade com luta livre e com o show business, né, da luta livre que eles estavam passando.
Eu acho que no caso do Zac Efron, ele pra mim foi mais no chão ali, no esquisito de, principalmente nessa parte de atuação, que eu senti um pouco de, mais uma ligação de entender um pouco. Os outros irmãos, eu pra mim não tive conexão nenhuma, pra mim eles eram completamente, igual o Hessel falou, artificiais, sabe?
Uhum.
Não tinha uma conexão pra você ter com eles. Pra mim era totalmente descartável todas aquelas partes, porque eu falava, gente, não tá indo pra nada.
Descartável assim como os irmãos,
né? O filme,
né?
Não vai pra lugar nenhum.
O filme não vai pra lugar nenhum.
É o artificialismo do cara que é o cineasta indie, tá querendo um reconhecimento numa coisa mega popular americana, que é a luta livre. Só que o olhar dele é muito distanciado. Falando, nossa, vamos olhar esses caipiras aqui. Quem são esses ignorantes aqui que não fazem terapia? Quem são essas pessoas?
Eu sinto que é sempre
um olhar destacado, um olhar distanciado, que trata esses personagens como, tipo, figuras imbecis e que não tem nada pra dar e não tem nenhuma vida pra ganhar. Assim,
sim,
sabe?
O pior é que eu concordo com o Hessel, porque, pra mim, os únicos que têm, tipo, pelo menos um olhar mais aprofundado é o personagem do Zac Efron e do pai. Porque os outros que estão ali no meio, não tem nada. Você não tem você não se apega a eles. Enquanto eles vão morrendo, pode falar, né? Spoiler já.
Já foi.
Pode, morrer,
na verdade. É filme de história, viu,
Kiki? Então... Enquanto cada um vai morrendo, você fica... Tá. Sabe, tipo, tá acontecendo um monte de catástrofe ali atrás da outra e você fica... Beleza.
Mas sabe o que eu senti? Eu senti que o Zac Efron, por ser o Kevin Von Erich, né? Por ser essa âncora de protagonista, né? Eu acho que, pelo menos o que eu senti assistindo o filme, é que a gente acaba sentindo uma empatia por ele à medida que a tragédia vai acontecendo e a gente vai vendo como ele vai lidando com cada tragédia. E uma coisa que eu concordo com o que vocês falaram é que realmente é difícil se importar com cada um dos irmãos.
Sim.
Mas eu acho que a gente se importa... Pelo menos eu me importei com eles como uma família, entendeu? Eu me importei com eles três... 4, 5, 6, na verdade, porque eles são mais irmãos do que são retratados lá no filme, né? Na vida real. Então, eu me importei com eles como um conjunto da obra, da família em si, do que como cada um individualmente, como cada perda foi afetando o ciclo deles, né? A família e, principalmente, o personagem do Zac Efron. Aliás, essa forma deles se doarem um pro outro e até ter uma certa competitividade que era estimulada pelo pai, né? Mas eles acabam até segurando a onda em vários momentos, né? Tem a cena que o Kevin é preterido pelo David, e aí o David vai ser agora o cara que vai tentar o campeonato, né, de wrestling, de luta livre. E rola um princípio de conflito ali, mas pelo fato do pai e da mãe não serem a âncora emocional, principalmente o pai, né, não é nem um pouco, aliás, até tem um quê de masculinidade tóxica e tal, eles precisam muito um do outro. Eles precisam muito se puxar, pô, o que é que tá acontecendo? Pô, conversa aí comigo e tal. E o Kevin entra como essa bússola pra cada um dos irmãos, acho que principalmente por ele ser o mais velho, né? E até na cena do casamento, quando a gente tá vendo o casamento do Kevin e o David tá lá no banheiro, já tá passando mal, e ele falou, que negócio é esse aí? Não, mas vamos conversar aqui, eles conversam. Então eu acho que a ligação entre os irmãos, ela só funciona por causa do Zac Efron, por causa da atuação dele e porque eu, pelo menos, acabei me importando mais em como ele estava passando por cada uma dessas tragédias do que necessariamente pelo que acontecia a cada irmão. E eu fui ver sem saber das tragédias, então eu fui impactado por cada uma.
Eu também não sabia.
Eu também não sabia,
mas ao mesmo tempo, tipo, porra, indiferente. Eu acho que o filme ele é muito literal, tudo é super literal, desde o primeiro momento em que o pai você percebe que é um fracassado, que não vai, tipo, nunca vencer na vida,
sim,
e fala, puta, ele vai só projetar isso nos filhos, aí vai ser uma grande narrativa americana sobre essa coisa da frustração. Então, tipo, tudo é mega literal. Até o além, ó, outro spoiler aqui, tem uma cena do além. Até o além morte é literal. Então, tipo, tudo é literal nesse filme, e eu acho que a partir do momento que uma morte tá... sucedendo a outra e tal, e você sabe que o filme não vai além disso, fala, tipo, vira além. Uma coisa mórbida, entendeu? Vira uma coisa... além. Aí vira uma coisa só mórbida, aí você passivamente, você fica assistindo. É lógico que o Zac Efron tá no centro disso, ele é a âncora, a presença, né? Tipo, aquela coisa gigantesca, a presença do filme. E o filme é pensado nisso, sabe? Pensado pra ele ter um papel que vai ser indicado no Oscar e tal. Mas é, tipo, é o filme do Oscar, né? O filme importante, história real, não sei o quê. Tipo, o filme indie importante tem isso também. Mas é isso, ele não consegue ir além disso. Parece um projeto mega literal e que só sabe ilustrar as coisas, e nada ganha vida de verdade.
Tudo ali era muito mais, tipo, eu acho que os pais eram muito mais interessantes que os próprios filhos pra gente saber o que tava acontecendo, sabe? Eu acho que uma cena que me pegou muito foram as dos funerais de cada filho, a reação da mãe pra morte de cada um deles. Eu acho que ela foi, assim, o que me pegou ali foram os pais. A atuação dos dois foi incrível, porque você via a raiva no olhar do pai, a raiva no olhar da mãe, mas ela era uma totalmente compassiva com o que o pai falava, ela aceitava tudo. Eu fui procurar também que, tipo, na vida real ela só foi se separar dele em 1992, mesmo depois de todos os filhos morrerem praticamente.
Aguentou ali, viu?
Aguentou.
Rapaz.
Outro ponto também é a cena do além, que eu falei, não, gente, ali o filme acabou.
Eu quero trazer o meu ponto sobre a cena do além. Eu preciso falar da cena do além. A gente tá falando além, eu preciso trazer. Por quê? Porque eu achei piegas, sim. Eu gostei também. Porque eu gostei mais até depois, quando eu pensei melhor sobre essa cena. Porque o Sean Durkin, quando ele menciona o filho que foi de base, e ele não retratou lá no... né, porque ia ser tragédia, ele falou que ele tinha uma responsabilidade com a família. E aí essa cena encaixou melhor pra mim. Essa cena pareceu... Pô, então é de alguma forma o Sean Durkin querendo... dá um acalento, assim, pra família, sabe? Dá um conforto. Foi o que pareceu pra mim. E aí isso não me saiu tão ruim. Isso me saiu um pouco mais confortável. por conta da sucessão de tragédias. E eu acho que, justamente pelo fato de eu ter assistido o filme sem conhecer a história e talvez ter embarcado muito mais nela, né, na trajetória dos irmãos, como um todo, eu acho que o fato de ter rolado essa cena acabou também me acalmando um pouco mais, sabe? Porque, beleza, é o pós-vida, mostrando uma reunião dos irmãos, que é uma forma super piegas de mostrar, ó, tudo ficou bem no final. Mas dada a quantidade de desgraça que aconteceu, eu acho que pelo menos eu precisava de um tudo ficou bem no final.
Esse negócio do além, eu entendo a justificativa. Você tem aí vários diretores que surgiram do cinema independente, cinema indie. O Shudder, que é o diretor do filme, é um deles. Ele fez o Martha Marcy e Meyer Marlene com a Elizabeth Olsen. Aí ganhou uma porrada de coisa e tal. Mas são esses caras que querem deixar o registro naturalista, realista. E aí, tipo, abraça um pouco o artificial pra fazer algo diferente, algo que seja talvez mais cinematográfico, mais popular, mais acessível. Mas às vezes esse artificial parece só falso e postiço, assim, entendeu? Uhum. E, tipo, não se justifica. Essa cena do além acho que não se justifica nessa coisa...
Eu acho
tipo...
que não tinha necessidade aquela cena.
Eu gostei.
Já...
O filme não tinha necessidade.
O filme não precisa.
É um filme que não
o filme tem necessidade. Não tinha necessidade, cacete.
É uma história foda. Eu gostaria de ter visto um filme foda sobre isso, porque eu achei a história incrível, velho. E a Luta Livre é cinematográfica, entendeu? Mas o filme é todo desinteressante.
Então... Você gostou das lutas?
Ah, é nem isso. Tipo,
pô, okay. Não, eu gostei.
Eu achei... Tão
não, igual, Luta Livre é mega cinemático, entendeu? É super bonito.
Tem toda uma atuação ali em Luta Livre.
Eu gostei da pressão que eles colocam. Faltou teatralidade, mas teve toda uma pressão, principalmente no personagem do Michael, que é o outro irmão, uhum. Que é o irmão que é puxado pra Luta Livre. Ele queria fazer música, mas na verdade ele é o que, morreu um, tem que botar outro no lugar. E aí foi ele. E aí, pra mim, deu peso aquela cena dele... especialmente lutando e sofrendo a lesão, eu acho que isso tem muito do trabalho do som, não sei, tá? Mas me veio muito do trabalho do som, tanto nessa cena quanto nas outras, pelo impacto no ringue, pelo som das cordas sendo esticadas, quando eles se jogam ali nas cordas para poder dar um golpe, né? Um fake uhum. golpe. Então eu acabei... entrando mais nesse momento, não no ringue, no caso, mas na história, por conta desses efeitos e porque, pra mim, acabou funcionando, sabe?
Você parece mais desencantada ainda com o filme, queria saber, então, os seus ovinhos aí.
Chegou no médio, acho que vai pro ruim.
Quantos ovos você dá pra garrafa?
Olha, quando eu assisti... Não, eu acho que eu vou manter os meus dois ovos. desculpa, mas eu fui muito... Teve todo um marketing muito pesado pelo filme... que tinha uma performance incrível de todos os atores, que era tipo um dos melhores filmes de luta livre dos últimos anos, e eu recebi um filme que era Um Sonho Possível 2.
Não tem tanto filme de luta livre assim, né?
Tem!
Eu falo, nossa, um dos melhores dos últimos anos. Como tem se tivesse lutador. 20.
Tem o lutador, né?
Tem o lutador, exato.
E aí não, e aí tipo, eu recebi, foi o que eu falei, eu recebi Um Sonho Possível 2.
O inimigo agora é outro.
Vazio. Eu não conseguia sentir nada assistindo o filme, mas assim, pelo menos o Zac Efron tá bom. E o Holt McKellen tão bons. Pra mim, são os dois pontos ali, que são as duas atuações que me fez sentir bem. Agora, o resto, descartável.
Olha, eu vou pegar então essa deixa aí, vou dar dois ovos também. Eu acho que o filme entra nessa lógica da morbidez, quando você só fica esperando a galera morrer e tal. Tem outros filmes que são assim, inclusive o Assassinos da Lua das Flores, que eu falei aqui, porque chega uma hora ali que você fica só assistindo os envenenamentos, as mortes e tal. E tipo, só que eu acho que no caso do filme do Scorsese, essa morbidez é transformada depois que entra o FBI no final. O final cresce porque vira uma coisa absurda e você acompanha o absurdo. E a cara do Jesse Plemons, pra mim, é perfeita, né? Sim. Quando ele chega sendo o xerife da história. Já nesse caso, ele não consegue nem converter numa coisa de absurdo, é só tipo aquela coisa distanciada, morbidez. Sim. Então, sei lá, velho. No fim das contas, eu tô gostando menos ainda desse filme.
Caramba. Não, eu vou sustentar aqui, eu gostei do filme, porque eu não fui esperando nada e recebi um filme bom, na minha opinião, tá? Principalmente porque eu senti a conexão entre os irmãos e teve também uma conexão até no set. Sabe, coordenador de dublês, ele menciona que havia uma competitividade no set entre cada um dos atores, principalmente entre o Jeremy e o Zac Efron, quem tirava a camisa e tava mais gostoso lá na hora. Então eu senti um pouco disso entre a conexão deles, pra mim funcionou. O Holt McCallan, hors concurso, a gente não tem como...
Ele já era ótimo,
mas ele é sempre bom.
Já era esperado, e pô, tem umas cenas dele... De close, que ele tá com a cara fechada, assim, que ele tá meio de braço cruzado também, que a gente sente ele com a barreira, assim, entre ele e os filhos.
Sim.
Sabe? Dá pra ver essa barreira ali. Então, funciona pra mim também. O fato das tragédias uma atrás da outra, eu acabei, sim, ficando surpreso, tá? E me impactando, mas, novamente, mais pela reação do Zac Efron do que por necessariamente simpatizar com algum dos outros irmãos. Pra mim, no fim, é um filme ok, que funciona, é bom, e eu vou dar 3 ovos.
3 ovos?
3 ovinhos. Não cheguei.
Mais.
Eu dei. Você queria dar mais, hein?
Não. Era 3 ovos. É que é bom. 3 ovos é bom. 3 ovos é bom.
Tá. Muito bem. Agora a gente quer saber de você aí, ó. Se você gostaria de ver o Zac Efron fazendo o He-Man no cinema, talvez. Porque, pô, ele tá pronto pra fazer o He-Man. Talvez não pronto pra ganhar o Oscar, mas tá pronto pra fazer o He-Man. Diga aí, se você já assistiu o Garra de Ferro, o que é que você acha? Conta pra gente aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e também assinar o canal.